E às segundas-feiras partilhamos também aquilo que o jornalista Lino Vinhal, ou como é que o jornalista Lino Vinhal vê a atualidade. Fim de semana surpreendeu mais uma vez o mundo, vindo da Cidade de Luz, da Cidade das Liberdades, um ato hediondo, se é que eu posso utilizar esta expressão. Autores deste ataque terrorista foi um islâmico, um jovem, que decapitou, apenas decapitou um professor e que isso motivou uma onda de revolta, de consternação e trouxe Paris para a rua. Bom dia.
Bom dia, Carlos Paz, bom dia, Luís Vaz, bom dia, ouvintes. Boa semana,
Da Bárbara, a
apesar da
passar.
Bárbara, uma Bárbara. E enquanto a Catarina não chegar a acordo com o Partido Socialista, não vai passar a tempo de estar.
Tempestade.
Não. A maneira que vale é que isto deve estar por pouco. Bom, ó Carlos, França, você falou que a Cidade das Luzes, falou a Cidade do Iluminismo, desde o século XVIII. É a pátria da liberdade. Eu olho para a França, habituei-me a olhar para a França como o país das liberdades, e a verdade é que você olha para aquele Paris e aquilo é uma cidade multirracial. Ainda tem alguns franceses, mas já não são muitos, porque, como você sabe, tem bairros destinados a comunidades internacionais. Isto é, em princípio, digamos, um sinal grande, enorme, de liberdade, de abrir as portas de um país desenvolvido, de um país livre, onde a democracia está mais consolidada, a abri-lo ao mundo e, sobretudo, a povos, chamamos-lhe, que em termos civilizacionais podem ser considerados periféricos. Isto é assim, é bonito, a gente gosta. Mas a verdade é que depois entra toda a espécie de gente e mais alguma, e você vai às zonas de Paris, a alguns bairros, aos bairros do Arba, por exemplo, ali junto de Montmartre e outras coisas, onde você, a certas horas, começa a ter muita dificuldade em se sentir seguro, e exatamente porque estas comunidades são comunidades de pouco trabalho, às vezes. Sobretudo em determinada fase da vida, aquela juventude anda por ali e como tem que viver de alguma coisa, vive de ações menos recomendáveis, muita droga, muitos crimes, violações e por aí fora. E eu não estou a falar da Amadora, estou a falar de Paris, está a ver? A Amadora vai a caminho. Portanto, se por um lado é bom, depois gera alguma insegurança nos próprios países e faz questionar o próprio conceito de liberdade no sentido cívico que ela pressupõe e que ela, digamos, tem como objetivo. E foi o que aconteceu agora, mais uma vez, por causa do Charlie, de um professor ter exibido na aula um póster. Aparece um destes tipos fanáticos que estão metidos naqueles jihadistas, naquelas coisas que altamente terroristas, sem o menor, digamos, respeito pela vida humana, e degola, portanto, mata de uma forma selvagem um professor. E eu vejo isto para se matar, seja quem for, digamos, é terrível nestas condições, é selvático. Não vale a pena estarmos aqui com isto, com outras coisas. Isto é selvageria da pura. Matar um professor não é mais grave, mas não posso deixar de aproveitar também o facto de ter sido um professor no exercício da sua função. Ou por causa da sua função, que foi selvaticamente assassinado, para deixar uma palavra de muito estímulo aos professores que, em várias partes do mundo, entre as quais Portugal, não têm tido merecido nos últimos anos a consideração e às vezes o respeito que se lhes deve. O professor foi tido durante muito tempo como os segundos pais. Os educadores dos filhos eram em casa os pais, a família, e muito bem, e nas escolas os professores, e também muito bem. Hoje a sociedade, e isso em Portugal é muito nítido, foi digamos, desconsiderando o professor em nome do menino e da menina. Claro que nem tocar-lhe. Claro que nem tocar-lhe. Pronto, tudo bem. Não toque. Claro que nem sequer proibir de levar o telemóvel. Claro que nem sequer impedir que eles o tenham ligado. Não vá o menino sofrer uma entorse na cabeça. Está a ver. Os pais vão com muita facilidade protestar porque o meu filho isto, porque o meu filho aquilo, daquilo outro. E os professores foram, digamos, foram desgastando a sua imagem perante a sociedade, pese embora o trabalho extraordinário, altamente meritório, altamente qualificado, que desempenham. Eu sei que muitas vezes a gente relaciona a classe com as reações sindicais, que há aqui e acolá, algumas delas bravas em demasia ou exigentes em demasia, quase profissionais no protesto. Mas isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Outra coisa é o valor social, é o respeito, é a consideração e é o papel social de primeira grandeza que os professores desempenham numa qualquer sociedade. Não pense, Carlos, que o papel do professor é inferior aos médicos. Claro que se você estiver aí com uma dor muito grande, você vai ao médico, não vai ao professor. Isso é óbvio.
Mas para ser médico tem que ter um bom professor.
Pois, mas se não souber o ABC e mais umas coisitas, não chega a médico. Está a ver? Portanto, eu lutarei eternamente, e não pelo conceito e pelo respeito, pela consideração, pela função extremamente importante do professor. Tenho pena que Paris, para ser considerado cada vez mais, eu gosto de ser considerado como o foco iluminista do mundo, não crie condições de segurança para que a liberdade, porque a liberdade só é se for para todos.
Fica aqui este também o nosso protesto e homenagem ao mesmo tempo a este professor que foi barbaramente assassinado, decapitado em Paris. Um dos temas que toda a semana foi, vai ser, e o fim de semana não foi exceção, tem a ver com ainda o orçamento e as negociatas para ser aprovado ou não ser aprovado, e a verdade é que há aqui um pormenor que o Pedro Machado na sexta-feira aqui deixou, como é que é possível um produto, um serviço que representou 15% do PIB durante o último ano tenha sido praticamente esquecido, apenas com 0, qualquer coisa.
O Pedro Machado não pode falar muito, porque se ele fala muito, o Rui Rio coloca como candidato a PRC na Figueira da Foz e lixa-lhe a vida. Eu não era para começar por aqui. Estes desvios. Bom, vamos embora. O orçamento do Estado, Carlos, que anda aí, vai ser aprovado, que vai ser aprovado, todo mundo sabe, mas ando aí agora nessas funções. Tem uma carga social grande. Numa altura destas não podia ser muito diferente. E o Costa e o governo e quem manda nesta história aproveitou muito bem isso para, digamos, dar essa valência social de uma forma mais vincada. Que essa parte social agora até dá jeito assim um pouco, porque se confunde o social com o eleitoralista, vêm as eleições aí daqui a um ano e isso dá um jeitão. Mas comete um erro base que eu tenho aqui alertado e vou continuar sempre a alertar. Claro que não, a minha opinião não conta, eu não sei nada disto, mas sou cidadão e falo. É que estes tipos de orçamentos estão a contar com os dinheiros da Europa, que depois fazem deles o que quiserem, porque o orçamento não tem nada de investimento público, e do investimento público que o orçamento faz, não, que o orçamento promete, não vai aplicar nem 20%, nem sequer 20%. E se o orçamento, se o país não crescer, qualquer dia não há. Se o país não crescer e se a Europa não continuar a votar, como dizem no povo, a votar para cá aos magotes, o país não tem de que viver. Meta isto na cabeça. Porque o desapoio que dá às mini, às médias, às pequenas empresas, vai se refletir, olha o que eu disse aqui quando fecharam as escolas primárias. Olha que vocês andam e às tantas ainda ficam com a torre da Universidade de Coimbra às costas. Porque os alunos que faltam na primária, olha que eles vão faltar aí alguns. E não faltam na Torre da Universidade de Coimbra ainda por ter sido muito bem dirigido e tem para os estudantes estrangeiros a dar com pau. Está a ver? Porque se fosse só com os nossos, nós já andávamos pouco, além de metade de que andávamos há 30 anos atrás nisto. Está a ver? Com as empresas vai acontecer o mesmo. Tanto rapam, tanto provocam o fecho, que depois, hão de querer emprego, não o têm, que depois, hão de querer impostos, não o têm, depois, hão de querer empresários aguerridos e não os têm, depois, hão de querer mexer nas exportações e não têm que exportar. Está a ver? Portanto, este orçamento é um orçamento que não revela para mim um ministro corajoso, audaz, do que o país precisaria eventualmente. Claro que o Pedro Machado se queixa. O Pedro Machado, Carlos, eu devo dizer isto sem, não tenho, eu sou amigo do Carlos Machado há muito ano, mas não sou aquele amigo que eu nunca almocei, por exemplo, com o Pedro Machado. Está a ver sozinhos. Portanto, somos amigos, respeitamos-nos as funções um do outro e tenho por ele muita consideração e digo-lhe mais. Eu considero o Pedro Machado o homem que nos últimos 5, 6 anos mais valor acrescentou às rendas do país. Mais valor. Não quer dizer que não houve aí gente boa, não é isso que está em causa. E quando digo acrescentou mais valor, não é colocar cá mais dinheiro, não é receber dinheiro de Bruxelas e deixar aqui algum, aliás pouco. Não, o que eu digo é fazer crescer. Está a ver? É fazer crescer. O que eu digo é pegar num bem imaterial que é o turismo e trabalhá-lo de determinada forma que chama gente que deixa cá dinheiro e dá dinheiro à taberna do Timanel, que deixa dinheiro às fraldas da tia Júlia, que deixa dinheiro ao restaurante do como puderes e deixa ficar o resto. Está a ver? Foi o que o turismo fez e que ganhou, a provar esse dinamismo, um conjunto de prémios internacionais que mais nenhuma região ganhou. Por isso é que eu digo que seu valor, a região do turismo, que o Pedro Machado preside, e a sua a comissão executiva, acrescentou, foi a entidade que mais valor acrescentou à região. Mas o orçamento tem hoje é o orçamento de 2014, 2005, aquilo que o governo dá. Para o Norte, bota que não bota. E a proporção do dinheiro que dá, a proporção entre o Norte e o seu valor turístico e aquilo que recebe, e o valor turístico da região e o que cresceu e aquilo que recebe do orçamento, é altamente desproporcional. E o Pedro Machado não se esconde, tem essa coragem. Não esconde que entende isto como uma desconsideração injusta e até ingrata, porque ele fez muito mais, pese embora todo o turismo tenha crescido muito, mas ele fez muito mais pela região centro, em termos turísticos, do que fez a região do turismo do Norte, digamos a sua liderança, pelo turismo do Norte. Portanto, este desqualificar, que também sou a única voz, pelos vistos, há anos para cá nisto, porque está todo mundo satisfeito, que eu vejo esta gente toda satisfeita, ninguém protesta por nenhuma. A desqualificação do centro do país com Coimbra à cabeça é uma história antiga, continuada, persistente, que vai, digamos, assassinar uma das regiões mais bonitas do país e que se vai, daqui a uns anos, ter os seus reflexos, desde logo na saúde, nós que fomos auto-intitulados ou intitulados por outros, a capital da saúde, e já nos quiseram morder, e já morderam, com boas dentadas, com grandes dentadas, hospitais bons. Mas isto é para continuar. Meta isto na cabeça. Vão fazer o mesmo à Universidade de Coimbra. Ou seja, as valências onde Coimbra foi liderante e que ainda hoje tem um peso no desenvolvimento do país muito, muito significativo, o centralismo político lisboeta desempenhado, seja por quem for, não se eximirá esforços para nos colocar, dirão aquilo que já foi dito à minha frente, mas que é que Coimbra quer, que é que Coimbra é mais que Aveiro, que Viseu, que é isto. Não é que Coimbra seja mais, seja do que for. O que eu não quero é que Aveiro seja a menos que Coimbra, que Viseu seja a menos que Coimbra. Para mim, eu não vejo as coisas por quem tem, eu vejo as coisas por quem não tem. É, esses, eu para mim não me preocupam nada os ricos, a mim preocupam-me os pobres. Está a perceber, Carlos? Portanto, o Pedro Machado tem toda a razão. E já agora, deixe-me dizer uma coisa, eu não, nunca falei nisso, mas não seja burro que não vá para a Figueira da Foz.
Bom,
deixe-me dizer-lhe aqui uma coisa. Este ir para a Figueira da Foz não é, porque ser candidato à Figueira da Foz é uma honra, seja para quem for, para o Pedro Machado, seja para quem for. Portanto, não é por aí. Não, aquele vai e não ganha e está a cabo da carreira dele.
Já que falamos em pequenas empresas, temos aqui uma zona bem à nossa volta que tem vindo a crescer. Estou a falar do Parque Industrial de Eiras.
Onde estamos, não é? Não sei se... Aqui perto da Macro, perto desta área toda. Não, o Carlos fala nisso, falamos há pouco nisso, porque há aí uma, digamos, uma pequena ligação rodoviária que a Câmara está a fazer, uma obra muito pequena, 100 mil euros. Mas que serve para dar frente a uns lotes que estão aí para vender e eventualmente para construir. E esta zona que eu conheci sem nada, era ali os edifícios de Sandero de Aracoimbra, era a zona do Tiro, a carreira do Tiro ali em frente, e aqui não havia praticamente mais nada. E hoje está cheia. E os terrenos que estão aí têm lá todos uma tableta, o inquilino é uma tableta, vende-se, portanto o pessoal está a querer vender. E esta estrada que a Câmara está a fazer é para dar frente, está a ver, a vários lotes, uns 9 ou 10 lotes, para lhes dar frente. Significa que há aí uma vontade grande de investir na construção nesta zona. E eu acho giro, porque este parque industrial, esta zona industrial não foi criada, digamos, com este objetivo. Isto foram as empresas que foram vindo.
Nasceu de forma espontânea.
Foram vindo. Mas e isto não deixa de ser giro, porque várias câmaras pelo país fora chegaram àquele terreno a giro, infraestruturaram e tal, e agora as empresas vêm para aqui, ficam aqui muito bem. Foi assim que aconteceu, por exemplo, em Taveiro. Foi assim que aconteceu, por exemplo, em Condeixa. Mas o raio das empresas às vezes têm um faro e gostam de outro sítio, e ainda bem, porque senão aqui Eiras não tinha sido assim. Tem hoje um parque industrial dos mais dinâmicos de Coimbra, e quando estiver aqui a Plural, não, já não está, mas está a Blue Pharma, porque vendeu as suas instalações à Blue Pharma, que está aqui a construir um grande edifício decisivo para a sua ação e para o seu trabalho. E a Blue Pharma é das maiores empresas de Coimbra, porque Coimbra tem muitas e boas empresas. Pode não ter tantas quanto precisaria, e lhe daria um jeito. Mas também não sou daqueles que vou dizer que agora, porque não temos chaminés, porque não temos casacos para fazer, que foram grandes indústrias que Coimbra teve, que de Coimbra também não tem. Eu continuarei a defender Coimbra, espero que Deus me dê discernimento para ver que o amorfismo e a passividade das gentes de Coimbra, quer uma aposta? Olhe que... Se eu lhe perguntasse, você me dissesse o nome de um terço dos deputados de Coimbra, você não diria. Mas não é você. O Lino Minhal também não. Por exemplo. Você vê, nós temos belíssimos autarcas, não tenho dúvidas nenhumas, mas a história de coincidirem com o sistema político, você vê o que fizeram na IP3. O que estão a fazer na IP3 fazia hoje a Mochoares na A17, durante dezenas e dezenas de anos, rapa daqui, encolhe para acolá, faz a curva mais para a esquerda, faz a curva mais para a direita, e era para ser autoestrada há 40 anos. Eu no outro dia até passei e disse, olha, já estão a reparar a autoestrada, ela também já tem 30 anos e tal. Mas depois é que me chamaram a atenção que não eram obras de reparação na autoestrada. Ainda era da reparação da IP3, também não era.
Esse tipo de falta de reação está a referir-se também ao caso do Rui Moreira no Porto, que reagiu às declarações da...
Estou-me a referir exatamente ao que nos falta. E é por isso que o Pedro Machado fez muito bem em dar com a língua nos dentes, em não se calar, porque o Norte teve sempre grandes vozes. Desde o grupo da Sueca, que há uns tempos, com o Fernando Nogueira e outros, hoje, até com o Pinto da Costa, o pessoal tinha medo. Pinto da Costa, a propósito de futebol, disse muita coisa que pôs em sentido muita gente, Resta agora o Presidente da Câmara do Porto, o Rui Moreira, que tem vindo a referir e atacar as orientações que o Governo e a administração da TAP, antes dela ter sido renacionalizada, está a ver, ele já dizia, porque a TAP passou a fazer, deu um movimento de segunda categoria ao Pedra da Rubra, ao aeroporto Sé Carneiro, e fazia os voos todos para Lisboa, que é o que Lisboa gosta, porque Lisboa, se pudesse, até gente para comprar castanhas até lá ia, porque eles como não produzem nada, querem que lá leve tudo. Está a ver. Estou a falar à classe política, não estou a falar com as pessoas. Está a ver. Estou a falar exatamente de uma orientação política. Não estou a falar de pessoas, não tenho todo o meu respeito por isso. E ele agora voltou à carga, na página 3 do Expresso, a dizer que setup, que este governo, ela foi renacionalizada, o senhor brasileiro foi à vida dele e hoje a TAP digamos, na sua maioria... É capital público, é capital do país. Ainda bem que é um regime de esquerda, porque assim ainda só foram para a rua 1.600, estás a ver? Porque fosse de direita, aqui del rei, o que é que eles faziam? Porque até aqui, porque é assim, quando é para ganhar eleições, vota para dentro. Queres entrar? Entra, pá. Queres entrar já para motorista, para piloto? Entra, pá. Ai, mas não percebo nada disso. Ó, pá, entras pela porta da frente. Diz que entras para a frente, já podes ser piloto. E mete. Agora ao Estado. Voltou a ter que ficar com ela às costas. O Ministro das Infraestruturas já meteu 1.600 na rua. Mas eles que não tiram ainda a bata. Porque ainda vão mais colegas ter com eles. Está a ver estas diferenças de critérios. E o Rui Moreira digo, olha, vocês tenham cuidado com a TAP. Porque se, por exemplo, a Lufthansa considera e trabalha com o aeroporto Pedro Sá Carneiro, porque é que a TAP não trabalha? A TAP é uma empresa nacional ou é uma empresa de Lisboa? É que se é de Lisboa, paguem a vocês. E o que vai... Agora, vocês estão a utilizá-la. É assim que ele diz. A linguagem é minha, mas o espírito dele, ele é assim mais, menos brejeiro, porque ele sabe que depois eu dou-lhe a brejeirice. Então, somos todos, o país todos, a pagar a TAP e são só vocês a usufruir dela. Mas que porra é essa? E tem toda a razão para isso. Olha, vocês sabem que na Covid, vamos dentro do assunto, Portugal tem 5.000, deixa-me aqui buscar os jogos, 100.000 casos confirmados, recuperados 60.000, 2.200 óbitos, pessoas que já morreram. Começa a ser muita gente. No mundo, atingidos são 40 milhões. Recuperados, 30 milhões. Quer dizer que doentes, vão lá ver onde é que eles vão, são 10 milhões. E óbitos no mundo, já 1 milhão e 100 e tal. Ó, Carlos, isto já é um bocado. Olha o que eu gostava, só para uma maneira de dizer, é termos aqui uma política com a classe que tem a Jacinta, não é Jacinta, mas é Jacinda, que é a primeira-ministra da Nova Zelândia, um país de 5 milhões, que ontem limpou aquilo com maioria absoluta, o Partido Trabalhista. E como vê, não tem nada a ver com o Partido Trabalhista, significa que é o Partido Socialista de lá. Não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com ideologias, tem a ver é com a massa humana que se coloca aqui ou acolá. E apesar dela, portanto, ela foi reeleita, subiu a sua votação muito. Você sabe quantas mortes é que ela tem lá na Nova Zelândia, desde o princípio da pandemia? 25. 25, Carlos, é isso que você ouviu. 25. De maneira que o povo não quer ver outra coisa. Ela é bonita, ela é jeitosa, mas mesmo assim, apesar da maioria absoluta, ela tem 64. Deputados numa Assembleia de 120, portanto chega, está a fazer os possíveis para formar governo com o segundo partido, que tem 30 e tal deputados. Está a ver. Não se julga, a gente aqui chegava logo, faríamos logo, quem manda agora sou eu, e tal. A senhora, uma mulher de 40 e tal anos, diz, não, vamos sentar à mesa, vamos fazer aqui uma coisa para desenvolver o nosso país. E pelo menos no mapa do mundo, ela pôs a Nova Zelândia. Posso me ir embora?
Não. João Almeida vai safando.
Eu ontem vi a prova pela televisão e o rapaz, ele a namorada, que não conto muito quando ele voltar. Tem que esperar aí 3 semanas, seguramente, que ele vem rebentadinho de todo, com o Carlos. Mas ontem ele ia à cabeça do portão. Ele tinha 53 segundos. 53 segundos é um sopro. E ela é um gajo, que é o segundo, que lhe anda a morder as canelas. Mas ele não tem equipa nenhuma, coitadinho. Tá a ver. Eu faz-me lembrar quando eu ia à lenha, meus pais me obrigavam a ir à lenha, e o meu irmão mais velho, que era meu padrinho, dizia: eu, Lino, eu vou contigo, eu ajudo-te. E muitas vezes foi comigo. Levava um livro do Zé Reis e punha-se a recitar o cântico negro do Zé Reis e não apanhava uma pinha. A equipa do João Ribeiro é isso. Eles nem se veem. Ontem lá iam, às tantas isolaram-se ele, o João Ribeiro, e outro e mais dois, e lá foram as coisas, às tantas, os três entenderam-se, o João Ribeiro não se aguentou nas tíbias. E começou a ver os segundos a fugir. Não apareceu ninguém para ajudar. O homem sozinho fez ali, e numa subida, ele tinha a língua já maior que o que era. Se houvesse ali o vírus, ele tinha-os comido todos. Tanto a respiração dele era ofegante. Mas conseguiu segurar. Ainda é camisola amarela, e hoje ainda segura, porque hoje outra vez não corre. Amanhã é uma gaita, ainda faz. Esta semana é uma semana terrível. Portanto, eu quero dizer o seguinte: não é nada provável que o João Ribeiro ganhe a volta à Itália. Ele é um rapaz novo, cheio de força, é um grande ciclista, ele vai superar, quero crer, o Joaquim Agostinho, se bem que o Joaquim Agostinho, por todas as razões, terá sempre um lugar no peito de cada português. Mas a verdade é que ele já anda há duas semanas com a camisola rosa. Eu ia dizer camisola amarela, mas eles lá são mais surrealistas e puseram uma camisola rosa. É um feito notável numa equipa que eu pensava que era pior, mas ontem ainda havia alguns na cauda do pelotão e seguram-se na bicicleta. Já não é mau. Já não é mau.
É que o nome de Portugal tem sido falado.
Isto é verdade. E para um rapaz humilde, ali de uma aldeia, por aí alguns, numa aldeia, e que eu gosto de quem...
Atos Pretos.
Isto não é de Atos Pretos, Atos Brancos, é o que for. Mas eu gosto de ver esta gente humilde, que acredita em si, que é boa. O mérito, Carlos. O mundo melhora só com o mérito.
Até sexta-feira.
Até sexta.